Mantendo a moral.
Olá, gurizada medonha. Estamos aqui voltando animadas depois de um período de férias com o retorno cheio de energia do Mantendo a Moral com o programa número 6. Hoje, até inspirados por esse filme que foi visto agora no período de férias, vamos falar sobre O Hobbit. Também temos que dar um fechamento para o último episódio, o episódio número 5, que a gente falou sobre Lugar Nenhum, do Neil Gaiman. E a Helena terminou o programa cheia de ideias, sem saber o que pensar, sem saber o que dizer. Estava extasiada, era muita informação para sua pequena cabecita. Então, hoje nós vamos começar falando sobre o episódio passado.
Mãe, tá falando como se estivesse no RBS.
É que eu tenho uma voz muito sexy, muito impostada. Minha voz é muito embostada.
É que eu tô cheia de energia, estou voltando. Estou voltando das férias. Vai que a gente fica famoso. Aí tu imagina, depois a gente não vai poder tirar férias mais. Vai ter que ficar fazendo programa nas férias. Então a gente tem que aproveitar enquanto pode. Descansar, dormir até tarde. Essas coisas que as pessoas que vivem de fazer os programas não conseguem fazer. Não acha? Então, retomando sobre O Lugar Nenhum. O que a gente lembra? Assim, ele é a história de um menino que foi parar num ambiente que acontece debaixo de Londres. Lena, o que tem, que já é antigo e conhecido, que lembra essa história de uma pessoa que vai parar num outro mundo, cai num buraco, vai parar numa coisa que é embaixo da terra?
Alice no País das Maravilhas.
Alice do País das Maravilhas.
Alice, e aí? Dá pra se dizer que é um Alice moderno, só que na história da Alice, ela ainda é criança. Ela passa por várias aventuras e ela precisa se responsabilizar. Depois, ela fica pensando, nossa, quantas coisas eu passei, como é que eu vou falar isso pra minha família? Só que daí, ela descobre que aquilo ali foi um sonho, foi uma viagem da cabeça dela. Enquanto que no Lugar Nenhum, Richard, que é o personagem principal, ele realmente vive aquelas coisas ali. Não adianta ele querer contar para as pessoas, porque as pessoas vão achar ele maluco. O que a gente percebe? O Richard acaba ficando com medo. Ele sente que ele não pertence mais para aquele lugar. Isso me lembrou um pouco a história do alquimista. Lembra o que a gente conversou sobre o alquimista no final do episódio?
Uhum.
Diz alguma coisa que tu lembra.
Daquela frasezinha que eu falei. Tudo cresce onde foi plantado.
Então, ó, tudo cresce onde foi plantado. O que o Richard conseguiu plantar nesse momento que ele foi lá para o subsolo? Ele conheceu amigos. Ele plantou amizades verdadeiras. E quando ele volta lá para o seu escritório, que ele tem aquele amigo, aquele colega de trabalho, é a única pessoa com que ele se sente à vontade para falar das maluquices pelas quais ele passou. Sinal que é um amigo de verdade. Então, ele tendo essa possibilidade de ir para o submundo e voltar para Londres de cima, ele resolve que vai manter as amizades nos dois universos, passeando de um lado para o outro. Quando ele cansa, ele volta para Londres de cima. Então, é aquela história da pessoa que sai do seu mundinho para viver uma experiência fantástica e depois retorna para o seu mundinho tendo aquela experiência para contar. Sabia que isso aí tem até um nome técnico chamado Lenda do Herói. Todos os grandes heróis têm esse caminho, que eles saem da sua terrinha, aí passam por milhares de aventuras, aí voltam para sua terrinha, mas pessoas melhores. Eles voltam com coisas para contar e para compartilhar com as pessoas que ficaram lá. Pode parar para pensar assim, em vários personagens que são heróis clássicos, assim, tipo Hércules, a história de Hércules, os grandes heróis gregos. Sempre é essa coisa de ele fazer uma aventura e voltar para casa depois com aquela experiência para dividir com aqueles que não puderam sair junto para fazer a aventura. E olha só o que vai acontecer com o Hobbit. Para ter uma ideia, o subtítulo do livro é Lá e de Volta Outra Vez. É exatamente essa coisa do herói. Ele vai lá, no lugar onde está acontecendo a aventura, e volta outra vez para sua casinha. É um resumo, quase que um resumo do livro. Então, num buraco no chão, morava um hobbit. O que é um hobbit, Helena? Você sabe o que é um hobbit?
Acho que sei. Um hobbit é quase um ser humano, só que é mais baixinho e tem pés cabeludos.
Olha, pés cabeludos! Muito bem, muito bem. É quase, quase uma pessoa. Ele é uma pessoa. Aí tem muita gente que pode pensar, por que que vocês vão falar sobre o Hobbit, se acabou de sair um filme sobre o Hobbit, e o livro do Hobbit é um livro infantil, piriri pararã. Acontece que é um livro infantil que foi escrito há muito tempo, com palavreado, todo diferente, muito mais complicado, mais antigo, para uma criança ler agora. Então, eu pensei, não, mas tudo bem, tem o livro do Senhor dos Anéis e tem o filme do Senhor dos Anéis, que é um ótimo filme. E que tu já viu, né, Helena?
Aham.
Então eu penso, se a Helena viu O Senhor dos Anéis, ela também vai poder ver O Hobbit, ora bolas. Só que então, fui no cinema ver O Hobbit e achei muito violento para uma criança ver. Tem muitas cenas de batalha, cena de violência, muito sangue espirrando, cabeças sendo cortadas, e aí eu fiquei preocupada. Pensei, como é que eu vou deixar minha filha ver isso? Será que ela vai ter estrondo para entender e não vai ficar sonhando depois? Então é melhor a gente fazer a nossa historinha aqui.
Eu sei como é que tu pode deixar tua filha ver. Deixando.
Vamos contar a história. O Hobbit. Esse Hobbit que morava num buraco se chamava Bilbo Bolseiro. Só que aquele buraco que ele mora não é um buraco comum. Um buraco limpinho, com móveis, com peças de prata, com vasos, com paninhos decorando as mesas. Era uma portinha de madeira, muito caprichada, que ficava embaixo do morro.
Eu adoro essas casinhas de hobbit.
E tudo pequenininho. Pequenininho porque o hobbit, ele tem mais ou menos a aparência de uma criança humana. Quem olha rápido pensa que é uma criança. E há muito tempo, muitos, muitos anos, muitas eras, havia um rei anão chamado Tren, que morava com seu povo anão sob a montanha, a muitos quilômetros ali do condado, que é onde morava o Hobbit. Esse rei anão era chamado de rei sob a montanha, e ele governava os seus súditos com honra, mas acumulando muitas riquezas, porque os anões são muito bons em lidar com os metais preciosos que eles vão encontrando nas escavações. Eles fazem joias e fazem armaduras, fazem peças como cálices e talheres e tudo com coisas incrustadas de joias, armas. E essas grandes riquezas, quando elas se acumulam demais, elas despertam uma coisa chamada cobiça, que é quando a gente quer uma coisa que não é nossa. A cobiça sobre o tesouro dos anões. E especialmente os dragões colecionam tesouros. Então um dragão vermelho, muito poderoso e feroz, chamado Smaug, ficou sabendo dessa riqueza toda que estava embaixo da montanha e resolveu que ia lá pegar. Ele sentiu o cheiro de ouro muito longe. E ele invadiu a montanha, cuspindo fogo em todos os lados. E o povo anão precisou sair correndo, abandonando seus lares, mas jurando que um dia ia lá voltar para buscar o que era deles, né? Sua terra e suas riquezas. Só que o tempo passou, o povo anão precisou procurar outras regiões para morar. E acabou ficando dividido, uns anões morando aqui, outros morando em outra terra, outros trabalhando para os seres humanos. E o neto do rei sob a montanha, chamado Thorin Escudo de Carvalho, resolveu liderar um grupo, juntou um grupo de anões que estavam afim de voltar lá para recuperar o tesouro. Só que os anões são barulhentos, eles são pesados e pior, o dragão conhece o cheiro de anão. Então, eles foram lá pedir ajuda do Gandalf. O mago Gandalf o Cinzento é um mago poderoso, conhecido na Terra-média por ser muito sabido sobre várias coisas. E ele também fazia belos fogos de artifício e usava magia para ajudar, para divertir também os outros. E o Gandalf lembrou então dessa terra de pessoas pequenininhas, chamada Condado. E essas pessoas têm a aparência de crianças, os pés peludos e uma barriga gordinha. Gostam de sossego, gostam de se alimentar bem, de passar bem. Esses são, então, os hobbits. Só que eles não estão acostumados a sair em aventuras. Eles são ligeiros, são espertos. O Gandalf ficou pensando, o dragão não conhece o cheiro dessas criaturas. Como eles são muito quietos e gostam de ficar lá no sossego da sua terrinha, o dragão não vai saber qual é o cheiro de um hobbit. Ele nunca viu um hobbit antes. Não tem como farejar. E o Gandalf, sabedor das muitas coisas, que ele caminha pela Terra-média desde tempos muito antigos, sabia que tinha um hobbitinho especial chamado Bilbo, que era o filho de Beladona Tuk. Essa Beladona Tuk saía escondida de vez em quando em aventuras. Se tinha um hobbit com a genética para aventuras, tinha que ser o Bilbo. Aí ele foi lá no condado, lá na terra dos hobbits. E o Gandalf viu o Bilbo na frente da sua casa, fumando um cachimbo. A sua casa era um buraquinho, mas com portas, com janelas. E não tem nada de sujo nem fedorento dentro. E muito pouco se parece com um buraco. Quando a gente pensa num buraco, parece que cavou e só tem uma lamaçal. Tinha cortina, móveis, porta-retrato, tudo organizadinho, bonitinho. E o Bilbo, vendo aquele senhor caminhando ali, ele disse: "Bom dia, senhor."
"Está me desejando um bom dia? Ou dizendo apenas que o dia está bom? Ou ainda que o dia vai ser bom, eu querendo ou não querendo?"
Acho que eu estou dizendo tudo isso, senhor. Mas o que que traz o senhor para esses lados?"
"Eu estou procurando alguém que deseje uma aventura."
"Ah, não, não vai encontrar aqui, não. Aventuras fazem a gente se atrasar para o jantar. Então, passe bem. Bom dia."
"Agora você está usando bom dia para me mandar embora como se eu vendesse botões. Justo eu, um mago Gandalf. Você nem parece do clã bolseiro, filho de Beladona Tuk."
"Gandalf? Gandalf, o mago? O mago que conhece tudo de orcs, fadas e outras criaturas?"
"Ah, vejo que sabe quem eu sou. Assim como eu também sei muito de você e sua família, senhor Bilbo. Mas preciso ir andando."
Está bem, mas volte amanhã para um chá ou algo assim para conversarmos. Até logo."
Bilbo entrou na sua casa e não viu Gandalf fazer uma marquinha do lado de fora da sua porta de madeira. Era uma marca na língua dos anões que queria dizer ladrão perito em caça ao tesouro em busca de emprego. Que conversinha, né? No dia seguinte, daí perto da hora do chá, começaram a bater na porta do Bilbo. Quem seria? Ele pensou que só podia ser o Gandalf. Mas ao abrir a porta, tinha dois anões, Balin e Dwalin. Bilbo estranhou, mas ele foi hospitaleiro, chamou o pessoal para entrar. E antes que conseguisse sentar, a campainha continuava tocando. E cada vez vinham mais e mais anões. E ele chamava os anões para dentro e mandava sentar. E os anões começaram a mexer na geladeira, a pegar pratos, a pegar copos, a entrar na despensa e pegar tudo que era comida. Imagina, Helena, que a gente abre a porta e começa a chegar um monte de vizinho que a gente nunca viu antes. E vai entrando, um pega os sucrilhos, outro pega um iogurte, outro pega um copo d'água, outro resolve, sei lá, se enrolar na minha toalha e tomar banho. Não sei, começa a mexer onde não deve. Que zona. Que desespero. E foi assim que o Bilbo ficou.
Que caos.
O caos, o caos. Quando ele parou para olhar, estavam lá dentro Kili, Fili, Nori, Dori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bonfur e o Thorin, escudo de carvalho. Além do Balin e do Dwalin, que tinham chegado primeiro. Para completar, entrou ainda o mago Gandalf e a toquinha do Hobbit estava apinhada de muitos convidados. Cada um pedindo um lanche diferente e atacando os armários do Bilbo, que já estava ficando faminto só de ver as prateleiras se esvaziarem. Quando explicaram para o Bilbo o que, que desejavam que ele fizesse, que ele acompanhasse o grupo numa busca ao tesouro, numa toca que estava tomada por um dragão, os riscos da viagem, ele poderia morrer no caminho, o coitado desmaiou. Ele nunca tinha desejado isso, ele nunca tinha imaginado uma situação dessa. Só que como já era tarde, todos foram se acomodar para dormir, porque eles partiriam na manhã seguinte. E até lá o Bilbo poderia então pensar se ia junto ou não. Levaram até um contrato para ele assinar, porque disseram que iam dar para ele uma parte do tesouro, se tudo desse certo. Eram 14, então eles iam dividir o tesouro por 14 partes iguais. O Bilbo acabou acordando mais tarde que os anões no outro dia. Só o Gandalf estava lá, esperando ele acordar. Os anões já tinham partido e tinham deixado uma carta para o Bilbo, dizendo assim, ó: "Prezado senhor Bilbo, ficamos muito felizes que o senhor tenha oferecido seus dotes de ladrão aventureiro para partilhar conosco. Precisamos partir mais cedo para resolver uns assuntos no caminho. Então esperamos pelo senhor na estalagem do Dragão Verde, na região de Beirágua, às 11 horas. O Bilbo estava ainda pensando se iria com eles. Só que alguma coisa no seu interior estava incomodando. Ele estava ficando insatisfeito de repente perder essa coisa toda que ele não teria como vivenciar de novo, e ele resolveu ir. Vai ver, eram os ares do final de abril, a mudança da estação, ele não sabia explicar. Ele correu e correu, e chegou a tempo de se encontrar com os anões na taverna. E de lá eles atravessaram a terra respeitável dos hobbits do condado, e depois umas terras estranhas dos povos que falavam outra língua e cantavam outras músicas. Então passaram por terras abandonadas e matas fechadas que nem apareciam no mapa. O mapa que os anões possuíam era do tempo do avô de Thorin. Então era muito antigo e muitas coisas haviam mudado desde lá. Foi então que, ao se embrenhar numa floresta, o grupo viu uma luz ao longe.
Vai lá, senhor ladrão, e descubra o que se trata esta luz. Se estiverem apuros, pie como uma coruja e vamos ajudar você.
O pobre do Bilbo foi lá, se foi temeroso. Então ele viu três trolls assando um carneiro. Os trolls estavam conversando entre si. Eles se chamavam Bert, Bill e Tom. E a iluminação que eles viram na floresta estava vindo da fogueira dos trolls. Eles se xingavam, conversavam alto, riam, discutiam ao mesmo tempo. Só que, em vez do Bilbo voltar aos anões e contar o que ele viu, ele resolveu provar para si mesmo que era um bom ladrão e tentou roubar a bolsa de dinheiro do cinturão de um dos trolls. Só que ele ainda faltava treino, ele não devia ter ido se meter com um troll justo da primeira vez. E aí, pegaram ele.
Olha, olha esse bichinho estranho. Será que dá para comer?
Levantavam ele assim. Imagina que tu consegue pegar um Smurf. Ele levanta na tua cara, assim. Será que dá pra comer?
Ixi, você já comeu dois vilarejos inteiros? Não sossegou ainda, não?
É, mas nós acabou de comer um carneiro. Eu catei esse bichinho aqui. Eu não quero comer ele agora.
Eu sou um bichinho? O que é você?
Eu sou um ladrão... hobbit.
Um ladrão hobbit? O que é isso? Seu ladrão hobbit, tem mais doce aí?
Tem muitos. Nenhum.
Muitos nenhum? Nós tem que catar eles, senão vão vir aqui nos espetar quando nós estiver dormindo.
Como o Bilbo demorou pra voltar, os anões foram atrás dele de dois em dois pra ver o que tinha acontecido. Só que os trolls viam aquele movimento no matagal e iam pegando os anões e ensacando até que fosse mais dois. Eles viam lá, pá, ensacavam. Cada anão que sumia, o outro aparecia pra ver que fim tinha dado e daí era pego também. O Gandalf saiu mais tarde do condado e estava resolvendo lá uns assuntos de mago, estava fazendo umas pesquisas antes de viajar, mas ele logo alcançou o resto do grupo e chegou bem a tempo de se esconder na floresta e ver os trolls ensacando os aventureiros. Só o Bilbo estava solto, o Bilbo estava sendo tratado tipo como se fosse um animal de estimação dos trolls, assim. E o Bilbo viu o Gandalf se chegando por entre as árvores e o Gandalf sabia que os trolls, que são criaturas feitas de matéria da terra, eles moram em esconderijos escuros no chão. E eles têm que voltar para esses esconderijos antes do sol nascer. Eles não podem tomar a luz do sol, senão eles viram pedra. Só que os trolls estavam tão entretidos com aquela coisa de anão e bichinho, não sei o quê, que o sol estava por chegar, estava por raiar, e eles não tinham se dado conta. Aí o Gandalf resolveu fazer uma brincadeira ali com eles, fez uma trollagem! Uma trollagem com quem? Com quem? Com?
Tá.
Com os trolls! Esse Gandalf é muito esperto, hein? O Gandalf começou a imitar os trolls. E ele fazia as vozes dos trolls saindo da floresta pra deixar eles confusos. Porque troll não é um bicho muito inteligente. Um deles dizia:
me ajuda aqui! Nós vamos precisar ensacar esses bichos, ter um jeito pra botar lá embaixo na toca.
Aí o Gandalf, lá na floresta, imitava um deles.
Eu não vou ajudar em nada.
Aí o outro ficava indignado. Ó, como é que o meu amigo aí não tá querendo me ajudar se a comida é pra todo mundo?
Eu não concordo com você.
Mas eu não quero cozinhar.
Gandalf ficava dando contra. Um falava uma coisa e o Gandalf respondia dando contra. E daí os trolls começaram a discutir. De verdade, entre eles.
Por que você tá me desobedecendo?
Eu não tô desobedecendo, você que tá maluco. Você tá surdo? Eu falo uma coisa, você escuta outra?
E assim, ficaram se enrolando, e os raios saíram, e os trolls se empedraram. Foram num bate-boca, até o sol começar a sair. E com isso, então, os anões foram tirados dos sacos, e todos foram olhar a caverna dos trolls. porque é lá que eles guardavam as coisas das suas vítimas. Então eles acharam lá espadas, comida, que ainda não estava podre. E essas espadas, essas armas que eles encontraram, duas, eram feitas por elfos com lâminas mágicas, que elas brilhavam em azul quando tinha orcs se aproximando. Orcs são criaturas malignas que moram na floresta, que gostam de destruição, que gostam de criar guerras e inimizades.
Caos.
É caos. Então, os anões, Gandalf e Bilbo, todo mundo se vendo livre dessa situação, os anões montaram seus pôneis, que estavam ainda no acampamento, e partiram no caminho que dava para o que eles chamavam de a última casa amiga, antes do trecho mais longo, que ia levar eles para a Montanha Solitária, a montanha onde estava o dragão, onde já tinha sido o reino dos anões. Essa última casa amiga era um reino dos elfos, chamado Valfenda. A casa dos elfos, onde o meio-elfo Elrond era o responsável, era tipo o prefeito da cidade élfica. Os anões e os elfos nunca tinham se dado muito bem, porque os anões são das cavernas, gostam da escuridão, do calor. Já os elfos, eles são da floresta, eles preferem o sol, o frescor de cima das árvores. Então, eles ficavam mexendo uns com os outros. Não chegava a ser assim uma inimizade, mas eles ficavam se chinelhando. Ah, aquele anão barbudo e fedorento da caverna, por exemplo. Ah, e aquele elfo todo fresco da floresta. Ficavam se cutucando. Mas, quando chegaram em Valfenda, eles estavam tão cansados. Eles ficaram lá por cerca de 15 dias, sendo tratados com conforto, com amizade. Então, eles puderam se recuperar, encher as bolsas de suprimentos. E, claro, o Bilbo já estava repensando sua aventura.
Ah, eu não me importaria de ficar aqui para sempre.
É, mas temos um longo caminho ainda a percorrer, seu pequeno. Graças à sabedoria de Elrond, teremos um pouco menos de dificuldades.
E o Elrond estava junto, analisando o mapa que os anões estavam levando. Porque desde a época do mapa até os dias da viagem tinha mudado bastante coisa, né? Na floresta, nos caminhos.
Essas espadas achadas com os trolls, elas possuem runas élficas em suas lâminas, que contam que são muito antigas. São forjadas pelos altos elfos. Elas se chamam Orcrist, a fenda orc, e Glamdring, o martelo do inimigo. Esta era usada pelo rei de Gondolin. Cuidem bem delas.
E quanto ao mapa, por favor, Elrond, veja o que ele nos diz.
O mapa também está em runas antigas. E há letras da lua aqui. Dizem que a porta pela qual vocês devem passar possui 1,5 metros de altura. E que para vê-la, deve-se estar junto da pedra cinzenta, ao pôr do sol do dia de Durin, para só assim enxergar o buraco da fechadura.
Só que o dia de Durin era o dia em que o sol e a última lua do outono ficavam juntos no céu. Ainda estava por acontecer esse dia, e eles ainda não sabiam exatamente quando. Sabiam que era no outono. O grupo dos aventureiros então saiu de Valfenda na manhã do dia seguinte. Estavam revigorados, com toda a empolgação, com as malas cheias de alimento. O Elrond explicou para eles qual que era o caminho correto que eles deviam tomar para atravessar as montanhas. Então eles iam subindo até em cima da montanha, com os picos nevados, o vento soprando. Era sabido que tinha orcs dominando aquela região. Depois que os homens e os anões foram expulsos pelos dragões, os orcs tomaram conta. Então tinha caminhos com seres muito malignos, eles tinham que evitar. Tinha coisa com emboscada, com armadilha. Tinha que obedecer aos caminhos que Elrond tinha falado. Então foram subindo as montanhas cada vez mais e encontraram gigantes de pedra que estavam brigando, jogando granizo e jogando raio e rochas uns nos outros. Com o vento, isso se espalhava. O caquedo das pedras que eles se jogavam estava se espalhando. E todos estavam se encharcando com o granizo, com água de chuva. E começaram a tremer com frio, porque já nevava lá nesse topo das montanhas. Era muito alto. E esses pequenos gelinhos estavam se formando nos bigodes e nas barbas e nos fios de cabelo. Alguns dos anões que estavam indo um pouco mais à frente encontraram uma gruta pequena. Sabe o que é uma gruta?
É como uma caverninha.
Muito bem. uma caverninha encavada na montanha. Estava bem seca e eles poderiam se abrigar. Então todos foram lá com seus pôneis, esticaram suas coisas para secar e ficaram conversando até dormir de cansados. Comeram, só que o Bilbo estava nervoso, rolando naquele chão duro. Não dorme, assim, não sei o quê. E ele meio que sonhou que a gruta estava sendo invadida por uma fenda que tivesse na gruta. Só que ele resolveu abrir os olhos e as suas coisas, os seus pôneis, estavam sendo levadas por uma fenda na gruta. Ele não estava sonhando, aquilo estava acontecendo mesmo, ele estava só escutando. Os orques tinham invadido por uma fenda. Aquela gruta, na verdade, era um chamariz para que alguém fosse lá dormir e os orques dessem um jeito de pegar as pessoas. Então, tinha muito orque. Muitos, muitos. E só quem é que conseguiu escapar com uma magia foi o Gandalf. Fez tipo um raio de luz assim e se sumiu. Os orques amarraram e levaram todos os anões e o Bilbo para dentro da montanha. Os orques, eles são muito engenhosos com máquinas. E eles tinham feito essa fenda secreta muito bem, de propósito. Então, todos estavam descendo pela própria fenda, como que indo para dentro da montanha, para ser levados para o rei dos orques para se apresentarem.
Sou Thorin, o anão. Espero atravessarmos suas terras para visitar parentes que moram após as montanhas. Era só isso que estávamos fazendo. E com a tempestade, queríamos abrigo na gruta. Anões, ladrões e amigos de elfos é o que são. Bilhoteiros, meus soldados carregam a Orcrist, a fenda orc, a mordedora, a espada três vezes maldita dos elfos de Gondolin, que foi encontrada com vocês. Levem-os daqui, levem-os para as masmorras escuras e cheias de cobras venenosas, que nunca mais saiam de lá.
Com isso, um clarão apareceu Gandalf com a sua espada Glamdring, que ele também tinha encontrado lá nos restos das coisas dos trolls. Era chamada de Martelo dos Inimigos, era o nome da espada. Deixou os orques em polvorosa, porque graças a essa espada é que no passado os elfos tinham ganhado dos orques numa guerra. Então eles saiam, corram, a espada maldita, socorro. Aquela gritaria, os orques tudo correndo. E o Gandalf então aproveitou essa correria e levou todo mundo para longe, e com a Glamdring ele quebrou as correntes das algemas dos anões e do Bilbo. O Bilbo tinha as pernas mais curtas que os anões, tadinho. Ele não conseguia correr. Então os anões se revezavam botando ele nas costas.
Segura o Bilbo! Corre, olha o Bilbo pra você! Pega o Bilbo e bota.
Só que os orcs acabaram alcançando eles. Eles se afugentavam, eles alcançavam e iam atacar e viam aquelas espadas élficas e ficavam com medo e saiam correndo de volta. Só que nisso, o Gandalf conseguiu dar um fim no Grão Orc, que era o prefeito lá dos orcs. E eles chamavam as espadas de mordedora, batedora de orcs. Só que por mais que eles tenham lutado e fugido, os orcs não iam perder a luta para 14 nanico. Eles resolveram então fazer o seguinte: ir bem escondidos, sem usar seus calçados de batalha, para sorrateiramente nos corredores da montanha, porque os orcs moravam naquela montanha, eles sabiam quais os corredores. Eles pensaram em se dividir, cada um cercando a área onde o grupo dos anões estivesse. E então para atacar o grupo por vários lados ao mesmo tempo. O Bilbo caiu das costas do Dori. Dori era o anão que estava carregando ele. E acabou rolando várias vezes, porque os anões estavam com uma correria. Bilbo desequilibrou, caiu, saiu rolando e se perdeu do resto do grupo. E ele acabou rolando por um caminho que levou para um lugar úmido, assim, tinha tipo uma estradinha para baixo. E ele resolveu descer, ele não sabia, não fazia ideia de onde é que estava. Ele foi tateando para se levantar e achou um objeto de metal no chão, um anelzinho dourado. Ele pegou e guardou no bolso. Ele não sabia onde é que estava, ele pensava só que ele não tinha como voltar. Tava aquela batalha acontecendo lá em cima, voltar para onde ele... da onde ele tinha saído, ele não ia. Foi em frente, foi descendo. Sempre indo reto, avançando por túneis, assim, até cansar. E ele chegou num lugar que tinha um lago subterrâneo. Lá ele viu uma figura muito encurvadinha, parecia um velhinho, assim, todo enrugado. Mas, ao mesmo tempo, a pele dele parecia um couro muito esticado. E que ia se movendo, assim, pelo lago, dentro de um bote velho. Ia para uma ilha, tinha tipo uma ilhazinha no meio do lago, e aborda. Esse bichinho Parecia um humanoide, mas era muito esquisito. E ele falava com ele mesmo, como se ele fosse outra coisa. Ele se chamava de Meu Precioso. Ele falava:
olha, Meu Precioso, que banquete nós teria com ele? Porque ele é Meu Precioso.
Só que ele tava falando com o Bilbo.
Meu nome é Bilbo Bolseiro. Eu estava com um grupo de anões e me perdi.
Então vamos passar o tempo, Meu Precioso. Vamos fazer adivinhas.
Oh, Helena, tu que gosta de adivinhas. Eu lembro que quando eu li o livro do Hobbit, eu tava na faculdade já era grande. E eu achei as adivinhas bem complexas. Não é muito simples, não. O Gollum fez a primeira pergunta.
O que é que tem raízes misteriosas é mais alta que as frondosas? Sobe, sobe, também desce, mas não cresce nem decresce.
Mas o Bilbo achou fácil. Ele disse, isso é uma montanha. Ela tem raízes misteriosas. É mais alta do que qualquer árvore. Sobe, sobe. E ela também desce porque ela está grudada no chão. Desce para baixo do chão. Mas ao mesmo tempo ela não cresce nem diminui. Ela é uma montanha.
E se o Precioso perguntar e não tiver a resposta, então nós come o Precioso. Muito fácil, muito fácil, ele acha Precioso. Se acertar, nós mostra a saída. Mas se não acertar, nós come ele, Precioso.
O Bilbo não tinha opção. Ok, vai me comer, que legal. Não posso deixar de acertar uma questão. É melhor não responder, né? Nessa altura do campeonato, não responde. E aí ele realmente começou a quebrar a cabeça para responder. E também para perguntar, porque daí agora ele tinha acertado a resposta que o Gollum fez para ele. O nome dessa criatura era Gollum, porque ele ficava tossindo, fazendo...
Gollum, Gollum, Gollum.
Aí o Bilbo fez então a adivinha.
30 cavalos na colina encarnada. Primeiro corceiam, depois pisoteiam, depois não fazem nada.
Ah, essa é velha. Dentes, 30 dentes, mas nós só tem 6 na boca. Minha vez. Sem asas, Folita. Sem voz, ele ulula. Sem dentes, Mordica. Sem boca, Murmura.
Deixa eu pensar um pouquinho. Ele voa sem asas, grita sem voz, mordica sem dentes.
É o vento, claro. Ele sopra os meus cabelos, ele pinica meu rosto, ele faz barulho. E ele voa, mas não tem asas, não tem dente. O vento. Minha vez de novo. Um olho no azul de um rosto viu outro olho no verde de outro. Aquele olho é como este olho, disse o primeiro olho. Mas lá embaixo é o seu lugar. Aqui em cima é o meu lugar.
Complicada. Complicada, Precioso. É o sol. O sol é o olho no azul. E embaixo tem flores. Flores é o olho no verde. Então é o sol sobre as flores. Muito engenhoso, muito engenhoso. Não se pode ver, não se pode sentir, não se pode cheirar, não se pode ouvir. Está sob as colinas e além das estrelas. Buracos vazios, e quem vai enchê-las? De tudo vem antes e vem em seguida. Do riso é a morte e o fim da vida.
Não se pode ver, não se pode sentir, não se pode cheirar. Está além das estrelas, buracos vazios que as estrelas enchem. É a escuridão? É a escuridão. A gente olha para o céu e só vê a escuridão além das estrelas. Antes de eu existir, não existia nada, existia escuridão. E depois que eu me for, só vai existir escuridão.
Dê uma chance para nós, Precioso. Ele tem que dar uma chance.
Se eles começaram, ficaram fazendo N perguntinhas... Até que o Bilbo, entretido com isso, ele se esqueceu que estava com o anel. E ele se perguntou, estava na vez dele, olhou, botou a mão no bolso e disse, o que eu tenho no meu bolso? Ele se perguntou isso, não era uma adivinha. Ele se perguntou para si mesmo. E o Gollum ficou indignado, ficou furioso.
Responde o que ele tem nos bolsos, nojentos. Gollum, Gollum.
Só que o Bilbo realmente não tinha mais adivinhas para fazer, e então, já que ele viu que o Gollum caiu nessa aí, então ele manteve ela, né?
Dá 3 chances para o Precioso. Mãozes.
Não.
Uma faca.
Não.
Uma corda.
Também não.
Não tem nada.
Está errada. Todas estão erradas. Nós tínhamos combinado, então me leve para fora.
Está bem, Precioso. Mas o que ele tem no bolso? Nós precisa pegar algo para subir. Sim, nós precisa sim.
O Gollum foi até sua ilha lá no meio do laguinho e Ele revirou e não encontrou o que ele estava procurando. Era um anel de ouro que ele tinha desde muito tempo. Era um anel mágico. O Gollum foi então caçar um filhote de orc antes, pelo buraco onde o Bilbo tinha descido, e no meio do caminho ele perdeu o anel. Foi esse anel que o Bilbo encontrou, mas o Bilbo ficou bem quieto.
Perdido! Meu precioso está perdido! Mas o que seria que ele tem, precioso? O que ele tem nos bolsões?
E começou a ir para perto do Bilbo, encurralando ele perto de uma parede daquelas paredes úmidas. E o Bilbo se foi em direção ao túnel por onde ele tinha chegado. Ele viu que o Gollum estava afim de comer ele de qualquer jeito. Então começou a correr. E para não perder o anel, como o Gollum já tinha perdido o anel antes, o Bilbo não quis deixar o anel do bolso, ele botou no próprio dedo. E o Gollum vinha vindo, ia alcançar ele e passou reto. Aí o Bilbo, opa, esse anel aqui fez alguma coisa. O Gollum não me enxergou?
Ele sabe o que tem nos bolsões? Ele sabe e não conta. Ele não sabe o que o presente faz. Orcs pegar ele e ficar com o anel. Nós nunca mais vai ficar seguro com orcs invisível e sorrateiro. Gollum, Gollum!
O Gollum estava falando sozinho e foi indo pelos corredores de pedra até a saída. E o Bilbo, invisível, foi seguindo ele.
Nós chega na porta, mas não passa. Tem orcs lá. Sente o cheiro? Nós senta e espera aqui.
O Bilbo, pé por pé, se aproximou e ia dar uma espadada na criatura, mas ele ficou com pena, que era um pobre bicho solitário lá na escuridão, naquela nojeira lá. Então ele deu um pulo por sobre o Gollum sentado, né? O Gollum estava sentado, o Bilbo invisível pulou por cima, e o Gollum então percebeu que houve e fez um gritedo. Os orcs ouviram e lá foram ver o que estava acontecendo, porque o Bilbo acabou sendo chutado pela tropa orc, foi meio que atropelado, ninguém enxergava ele. Mas ele conseguiu ir para um canto, saiu engatinhando, desviando, tropeçando. Enroscou os botões da sua roupa no portão da saída. Mas foi e conseguiu. Estava fora. Ele olhou para fora, lá era a luz do sol e uma floresta que se estendia à frente dele. Tinha fugido. Conseguido fugir. Saindo então pela porta, que seria como uma porta dos fundos da montanha, tinha uma floresta muito fechada. E o Bilbo foi caminhando, pensando se ele não deveria voltar e procurar pelos outros. Será que eles estariam bem? E logo ele ouviu vozes, e era Gandalf dizendo:
ele é meu amigo. Eu voltarei lá para buscá-lo com vocês ou sem vocês. Eu o trouxe, sou responsável por ele.
Esse seu amigo mais atrapalha do que ajuda.
E o Hobbit foi indo para perto do grupo. E lá, só lá é que ele tirou o anel e ficou visível, frente a todos que estavam lá. Todos ficaram felizes de ver ele bem e queriam saber o que tinha acontecido. E ele começou muito empolgadamente, né? Ficou contando.
E então eu corri e consegui atravessar a porta dos fundos, mesmo cheia de guardas orques.
Mas que coragem, Bilbo! Estávamos preocupados.
Não conhecíamos esse seu lado.
Então temos mesmo um ladrão de verdade?
Só que o Bilbo não contou do anel. Ele falou tudo como se ele tivesse sido muito rápido e muito esperto e bibibibibi. O Gandalf olhava para o Bilbo como quem sabia do caso. E a partir disso, os anões então passaram a respeitar ele um pouco mais. Continuaram avançando pela floresta, e a floresta ficava cada vez mais escura, e os aventureiros estavam mais cansados e com fome. Foi quando eles ouviram barulhos de lobos, lobos maus e enormes daquela floresta, que eram os chamados wargs, eram amigos dos orcs. Então os anões subiram nas árvores e o Dori ajudou Bilbo, sempre sobe pro Dori, né? E ele quase foi pego por um orc. Veio uma grande matilha. O que é uma matilha, Helena? Você lembra o que é uma matilha?
Coletivo de cachorro.
Então veio uma grande matilha com dezenas de orcs. Estavam decididos a não deixar que os anões escapassem. O grão orc tinha morrido, né? E os orcs ficaram sabendo. E os orcs também iam chegar ali. Eles tinham feito uma espécie de reunião para correr atrás dos anões e conseguir acabar com todo mundo. E eles então precisavam conseguir derrubar as árvores. Só que os anões estavam enlouquecidos. Nesse momento, estava voando próximo dali o Senhor das Águias das Montanhas Sombrias. São criaturas nobres, inteligentes e amigos de Gandalf. O Senhor das Águias ouviu um gritedo e chamou as outras águias que voavam junto para ver do que se tratava. As águias enxergam muito longe e elas desceram então em círculos, né? Fazendo aquele... descendo assim, por sobre as árvores, quando viram que o Gandalf e os pequenos estavam tudo empoeirados lá nos galhos.
Os orcs chegaram e resolveram pôr fogo nas árvores, com os aventureiros lá em cima. E enquanto o fogo ia subindo, Gandalf se preparou para pular. E quando ele pulou, passou uma águia bem embaixo dele. E enquanto algumas carregavam os aventureiros nas costas, outras estraçalhavam os orcs e os wargs. Assim eles foram levados a salvo pelas patas das águias, que mesmo que tendo aquelas garras enormes, pegavam eles tão gentilmente, assim. É que o Gandalf tinha ajudado uma vez o Senhor das Águias, tirando um ferimento de uma flecha. E desde lá eles ficaram amigos. Aí eles foram levados até um local plano, no topo de um morro, e puderam lá se alimentar, porque as águias até caçar para eles caçaram. Aí o Gandalf, então, conversou com o Senhor das Águias.
Com todo respeito, senhor, poderia nos levar até mais próximo de nosso destino? Até a próxima cidade, pelo menos? Estamos cansados e famintos.
Não podemos nos aproximar das terras dos homens.
A águia falava, viu? Todas as águias. E, na verdade, eles não são águias, são criaturas inteligentes e tal na forma de águias, né?
Quando os homens nos veem, eles atacam com catapultas.
Não, essa voz tá muito michuruca pra ele. Vamos fazer uma voz mais... Como é que é uma voz de uma águia, Helena? Ah, segui bonita.
Não podemos nos aproximar!
Ah, vamos ver uma voz de nobreza, né? Ali no livro diz que são criaturas nobres.
Não podemos nos aproximar das terras dos homens, pois ao nos verem, atacam com catapultas, flechas e lanças, pensando que vamos para roubar suas ovelhas. Não podemos ir além das montanhas, mas vamos providenciar uma fogueira e uma boa caça para comerem e descansarem aqui. É mais seguro.
Então todos conseguiram se alimentar bem, eles dormiram descansados, tendo águias gigantes para proteger, né? Dá para dormir descansado. E então na manhã seguinte, as águias levaram eles até o topo de um rochedo que era próximo de um rio. E lá eles puderam então seguir numa região mais tranquila. O Gandalf não pretendia acompanhar o restante da viagem, mas como eles estavam sem bagagem, sem montaria, sem nada, o mago lembrou do seu amigo Beorn, que era um homem grande, que tem uma casa na floresta. Não era um amigo dele, era um conhecido. Na verdade, eles nunca tinham nem conversado. Gandalf sabia da existência do Beorn porque o seu irmão tinha lhe contado. O seu irmão também era mago. Esse homem, Beorn, ele cria cavalos e cria abelhas. Então ele tem mel, e é uma coisa muito nutritiva. E ele gosta muito de mel porque ele tem alguma... Talvez seja uma maldição, não sabem bem o que quer, e ele se transforma em urso quando ele quer. Então não sabem se ele é assim, tipo um lobisomem que nasceu e se transforma sempre em urso, ou se foi uma maldição que alguém fez. Ele é um homem barbudo, grandão, assim, com cabelo escuro, cabelo longo. E dizem que ele é alto, que é forte e que é gentil, desde que não contrariem ele.
Escondam-se, pois vamos chegar primeiro, eu e Bilbo, e explicar para Beorn sobre a nossa situação. Vocês vêm em pequenos grupos quando eu assoviar.
O Beorn estava tratando dos cavalos quando eles chegaram. Só o Gandalf e o Bilbo, né?
Bom dia, senhor Beorn. Meu nome é Gandalf. Sou mago, primo de Radagast. Já ouvi sobre o senhor e peço sua ajuda. Estamos em apuros, perdemos tudo. Se me conhece e a quem disser, venha. Nós desejávamos cruzar as montanhas e orcs nos encontraram. Tomaram tudo, até nossa manada de pôneis. Oh, chama dois pôneis de manada! Eu estava com um circo! Não, somos mais do que dois.
E daí vieram mais seis anões.
Bom, eu dei uns espadaços, mas como podiam 12? E apenas 12 contra tantos orcs? 12? 12, aqui é 8. Oh, você não sabe contar, mago. Você não sabe contar. Oh, sim, é que os outros estão vindo.
Aí ele chamava de novo. Aí vinham mais 4.
Então nós fugimos para a floresta e subimos em árvores. Mas nós 15 não tínhamos como... 15? 15? 12 não são 15? Aqui tem 12. Ah, sim. É que lá estão os restantes. Lá estão os restantes, senhor. Só um momento.
E vieram os outros. Assim o Gandalf despertou o interesse do Beorn na sua história, que eles iam vindo aos pouquinhos. E então Beorn convidou a todos para jantar enquanto contava da sua vida na Floresta das Trevas. Eles comeram, eles dormiram, e no dia seguinte o Beorn não estava lá.
tinha pegadas de vários ursos no pátio. E todos temeram que o Bjorn pudesse atacá-los. Será que ele tinha virado violento, né, na madrugada? O Bilbo se enfiou embaixo da coberta até que Bjorn chegou no outro amanhecer. Nem saiu debaixo da coberta.
Fui na floresta procurar pistas do que me contaram. É uma história muito boa. E agora sei que é real. Terão toda a minha ajuda. Anões mataram o Grão Orc. Tomem aqui. Podem usar pôneis e mantimentos. A floresta é perigosa. Não saiam da trilha. Carreguem potes para água, pois não há muitos rios no caminho.
Aí eles foram pegando água e economizando os mantimentos até chegarem na entrada da Floresta das Trevas, que foi até o ponto também onde o Gandalf acompanhou eles.
Aqui eu os deixo, pequenos. Beorn pediu que devolvêssemos nossas montarias, pois a floresta não tem estrada e o caminho é estreito. Vou levá-los de volta até ele. Não saiam da trilha.
E despediu-se dos anões. Os anões e o Bilbo entraram na floresta, que era escura de dia e de noite. Por isso que o nome era Floresta das Trevas. À noite não se via nada, além dos olhos brilhantes e enormes, que nem insetos. Ainda bem que o Beorn avisou para não se alimentarem das coisas da floresta, nem beber da água do Rio Negro, pois que quem nela encostasse ficava tipo desmaiado.
Para sempre?
Não, mas durante bastante tempo. Ao chegarem no trecho onde deviam atravessar o rio, eles puxaram com uma corda um barco da outra margem e foram de pouco em pouco para o outro lado. Quando que ia a última leva de anões no barco, o Bombur se atrapalhou para descer, porque tinha passado um viadinho branco por ali, passou correndo e distraiu o grupo. E o Bombur caiu na água. Aí quando pegaram ele já estava adormecido. Tiveram que carregar ele por dias até que acordasse. E ao acordar ele chorou de fome, pois não lembrava da viagem. A água tinha apagado meses da sua memória, ele não lembrava nem de ter saído de casa. A comida já tinha acabado, eles estavam cansados. Eles começaram até a escutar sinos e melodias e risos no meio das árvores. Eles achavam que estavam com alucinação. Aí eles viram umas luzes, uns risos, e não podiam sair da trilha, né? Porque o Beorn tinha dito para não sair. Mas eles estavam famintos. Se eles saíssem ou não, eles iam morrer de qualquer jeito, iam nem que fosse morrer de fome. Então eles resolveram ir na direção dos sons e chegaram a ver seres élficos com coroas de folhas, mas a imagem sumiu como se fosse um sonho. Eles foram envoltos por teias de aranhas gigantes. O Bilbo colocou seu anel e plim! Ele conseguiu não ser pego pelas aranhas. Ele estava invisível, atirando pedras nas aranhas. E as aranhas... Aí ele, de novo... Tuc! Ele até matou uma das aranhas com a sua espada. E ele resolveu dar então para a espada o nome de Ferroada. Ele se sentia ferroando as aranhas. O Bilbo então, ele não era mais aquele Bilbo boca aberta que tinha saído lá do condado. As aranhas correram, dispostas a achar esse intruso, mas o Bilbo voltou lá no ninho delas, onde os anões estavam em tipo casulos de teia, e conseguiu tirar eles das árvores. Abriu a teia e libertou eles tão rápido quanto pôde. Mas ele teve que explicar a eles daí sobre o anel, porque todo mundo viu que ele estava assim, invisível, né? Finalmente ele teve que contar. Mas a opinião dos anões sobre o Hobbit continuava boa, porque acharam que ele estava sendo muito esperto. Precisaria de inteligência para as coisas que ele fazia. Então eles correram e conseguiram sair de perto das aranhas. Quando eles se deram conta... Peraí, cadê o Thorin? Thorin que era o líder... O Thorin tinha sumido desde o momento em que eles tiveram o relance dos elfos, jantando e festejando. Os elfos pegaram o Thorin, pois são muito desconfiados, e levaram lá para os seus domínios do rei élfico. No dia seguinte, a guarda élfica achou, então, o restante dos anões, perdidos que estavam por terem saído da trilha. E o Bilbo, mais uma vez, usou seu anel mágico para não ser pego. Os soldados élficos pegaram os anões e levaram lá para o castelo. E eles foram então colocados em frente ao rei élfico. E o Bilbo bem quieto, invisível. E agora, Helena? Como é que será que eles vão sair? Porque olha que enfrentar elfo não é a mesma coisa que enfrentar uma aranha gigante. Ou que enfrentar um monte de troll que não sabe nem falar direito. Ou enfrentar os orcs que não tem o mesmo nível de inteligência que os elfos. Os elfos não são inimigos, na verdade, né? Foi só uma atrapalhada que meteu eles ali. Como é que será que isso vai acabar? Os anões foram vendados pelos elfos para que eles não vissem o caminho. E eles tiveram as suas mãos amarradas. Aí eles foram seguidos pelo Bilbo, que estava invisível, e levados então à presença do rei elfo. Cada anão foi colocado numa grade separada dos outros, até que eles se dispusessem a contar para o rei por que estavam na floresta, afinal de contas. Se eram espiões. E eles se negavam a contar o motivo desse passeio, dessa expedição deles. E o rei ficou com medo e manteve eles presos por quase um mês. Bilbo não tirava o anel para nada. Durante esse mês ele ficou com o anel no dedo, sempre invisível. E assim ele passeou por todo o castelo, que era um castelo esculpido no interior de uma montanha. E ele desvendou as portas e as outras entradas, as saídas. Também descobriu onde que estava cada anão, porque a seção da prisão, assim, não era todo junto. Ele começou a servir de pombo-correio para os anões, uns conversando com os outros. Ele levava as mensagens de um para o outro e eles começaram a montar um plano. Ele levava as notícias, levava essas conversas e descobriu que os elfos recebiam algumas encomendas em barris. E esses barris ficavam lá na cozinha. E depois de vazios, esses barris eram levados para o despacho lá no subsolo. Eles eram jogados num rio que corria ali perto. No rio eles eram largados vazios, claro, e levados pela correnteza até uma cidade vizinha, que era a cidade flutuante dos homens. Era tipo construída em cima de uma ilha. Bilbo aguardou um dia em que o comandante e o cozinheiro, que eram muito amigos, receberam uma carga nova de vinho para o rei e resolveram experimentar. E acabaram bebendo demais. Ficaram meio... E acabaram dormindo na cozinha. Ficaram meio tontos assim. Dormiram. Então o Bilbo pegou as chaves da prisão, lá do cinturão do comandante, abriu todas as grades, soltou todos os anões e devolveu a chave no cinto do guarda, bem devagarinho. E daí ele colocou cada anão bem fechado em um barril, porque ia acontecer um despacho dos barris naquela noite. E os barris, eles eram lançados diretamente no rio por uma rampinha que ia da cozinha para o rio. Quando o cozinheiro e o capitão acordaram, eles estavam assustados porque o rei ia ter um jantar logo mais e eles tinham pegado no sono, né? Eles não estavam pondo ordem nas coisas. Logo então vieram os ajudantes do cozinheiro, que colocaram os barris rolando, né?
Senhor, esses barris estão muito pesados. Tem certeza que estão todos vazios?
Olha a hora, não me amole. Eu mesmo os separei. Ou acha que vão jogar no rio a manteiga ou os vinhos que o rei recebe de seus parentes? Vamos, obedeça e empurre.
E assim os anões rolavam nos barris, rolavam. E o Bilbo, ainda estava com o anel, ele pulou na água e se agarrou num dos barris, subindo nele e tentando se equilibrar. E aquela coisa girando e rolando dentro da água. E ele se agarrava. Mas conseguiu. E foram indo então, viajando, os barris vazios e os barris com anões, quase todo um dia viajando pelas águas. Os barris precisavam estar bem fechados para não entrar água, porque se entrasse água, eles iam afundar. E o medo de todos era que faltasse ar para os amigos, para os anões. Alguns elfos estavam no meio do caminho fazendo a recolhida dos barris soltos, daí amarravam eles e faziam tipo uma jangada para eles flutuarem juntos até a cidade dos homens. Era uma cidade que já tinha sido muito rica, mas que depois que o dragão tomou conta lá do pedaço, eles pararam de negociar com o ouro dos anões e tal. A cidade virou uma cidade mais simples, assim, mais dependendo do comércio com esses elfos ali, os povos da floresta. Agora só restavam ali os humanos, que não quiseram ir embora depois que a floresta e a montanha foram tomadas pelo dragão e pelos orcs. E bem no horizonte o Bilbo podia ver a montanha solitária. E o porquê que ela tinha esse nome? Era uma floresta, era tudo muito baixo. E lá no fundo do horizonte se erguia aquela montanha, só ela, fazendo como que um desafio para a paisagem. Assim. Então a jangada dos barris foi puxada pelos comerciantes. Chegou lá perto da ilha e foi puxada até a doca. E ali ela ficou tipo estacionada. Os homens que estavam ali... Oh, finalmente, conseguimos! Vamos então descansar. Os homens, os elfos, todos desceram e foram tomar um lanche ali numa taverna. E o Bilbo, ainda invisível, resolveu soltar os seus companheiros de viagem. Aproveitou que os outros estavam distraídos. Então eles foram saindo. Cansados, coitadinhos, estavam meio moles. Meio desmaiados, porque alguns Tava faltando ar dentro ali do barril. O barril tinha que ser bem fechadinho. Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin estavam ensopados. Tinha entrado um pouco d'água, não o suficiente para afundar. Fili e Kili pareciam os únicos que estavam bem, na verdade. Se não estavam nem desmaiados. O Thorin, o líder, né? E o Bilbo, mais Kili e o Fili, estavam se dirigindo para os guardas e pediram, então, pelo Senhor dos Humanos. Eles estavam meio que carregando os outros que estavam se sentindo mal. Eles deram uma respirada do lado de fora dos barris, deram uma acordada, assim, mas não estavam bem.
Por favor, leve-nos ao Senhor dos Humanos. Estamos aqui para conversar com ele. Só ele poderá nos ajudar.
E eles, então, foram levados. Aqueles homens nunca tinham visto anões. Há muitos anos não viam anões por ali. E lá pro rei, pro Senhor dos Humanos, eles puderam se explicar e pedir, então, pouso, alimento. O Bilbo estava resfriado, porque ele tinha ficado quase 2 dias dentro d'água. E alguns dos anões estavam realmente muito fracos ainda. E a população começou a cantar nas ruas hinos de alegria aos anões, porque existiam histórias há muito contadas de que um dia o rei dos anões voltaria e que voltaria a abastecer a cidade com ouro, que desceria ouro correndo pelo rio, esse tipo de coisa assim, as lendas, as histórias falando na volta dos anões. Então o povo ficou louco, finalmente eles voltaram. E o rei élfico, por mais poderoso e por mais amigo que fosse do Senhor dos Humanos, ele não podia mandar ali na região dos humanos. E o Senhor dos Homens não queria briga com ninguém, mas ele também não podia se opor a seu próprio povo. O povo estava felicíssimo de que os anões tinham voltado. Então ele resolveu ajudar os aventureiros. E eles ficaram ali por 3 semanas, se recuperando, e até o Bilbo tá bem curado. Na saída, eles ainda receberam alimentos, receberam pôneis, receberam um bote. E eles foram pelo rio até onde foi possível, até chegar quase bem perto da Montanha Solitária. Isso já era o início do outono. Lembra que lá no mapa dizia que no último sol de outono é que eles conseguiriam abrir a porta lá que estava escondida na montanha. Então, estava se aproximando o final do ano. E o coração do Bilbo estava se enchendo de medo, porque logo eles teriam que, de fato, encontrar o dragão. Eles andaram dias por terras desoladas, onde tinha antes lindos jardins, lindas flores. Só que a fumaça tóxica e fedida do dragão tinha feito acabar com toda aquela vida verdejante que tinha ali. Só ficou um monte de pedra e um monte de terra seca. Era uma coisa cinzenta e amarronzada até onde a vista alcançava. Fazia apenas alguns meses que eles tinham estado lá na casa do Elrond, felizes, contentes, cantando. E agora isso parecia muito distante. Ao se aproximarem mais do pé da montanha, eles fizeram um acampamento e começaram buscas para achar a porta que estava no mapa. Depois de muita procura, eles encontraram o local da porta dos anões, mas não tinha uma palavra mágica que abrisse. Eles não enxergavam a porta. Era só pela indicação do local onde ela deveria estar. De acordo com o mapa, ela devia estar ali, mas eles não enxergavam nada. Na verdade, o avô do Thorin tinha deixado para ele o mapa e uma chave para abrir a porta. Só que esse buraco da fechadura só ia aparecer lá no dia de Durin, dia de outono, que era comemorado antigamente, mas que o Thorin já não sabia mais como calcular a data. E essas letras da lua do mapa diziam que o sol do poente indicaria a fechadura. Sol do poente é o sol lá onde ele se põe. Onde é que o sol se põe, Helena? Que tem 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. Onde que o sol nasce?
Leste.
Onde que o sol se põe?
Oeste.
Então, o sol poente é o sol quando está na direção oeste. Ele ia indicar a fechadura, lá perto do local onde um tordo voa. Era isso que dizia nas inscrições. Tordo é um tipo de passarinho. E o Bilbo ali, com saudade de casa, pensando na vida, esperando o tempo passar, e os anões batendo boca, falando sobre a fechadura, sobre a porta, sobre o tordo. E apareceu um tordo. Parecia um passarinho montado ali em cima de uma pedra. Já era de tardinha. E ele chamou os anões, né? A Bilbo chamou os anões, que viram exatamente um raio de sol lá do sol do poente. O sol estava se pondo. E bem ali apareceu um brilhozinho na montanha. que eles olharam bem de perto e parecia mesmo que ali encaixaria uma chave. Era uma fechadura iluminada em vermelho na parede da montanha. A chave encaixou perfeitamente e eles puderam entrar. Era um bloco quadrado, uma porta mágica de pedra que dava para a escuridão. O Bilbo, que tinha sido contratado para isso, foi chamado para ser então o primeiro muito corajoso a entrar lá na caverna. Balin, que apreciava o Hobbit, ele gostava do Bilbo, foi com ele por consideração até um pedaço e daí voltou para fora. Ficou com medo e voltou. Dali em diante, Bilbo pôs o anel e foi avançando, corajoso como ele nunca imaginou que seria um dia. Os anões, eles são bons negociantes e artesãos, mas não são heróis. Só que os hobbits também não são. E lá estava o Bilbo, né? Essa eu acho que é a primeira moral que a gente pode representar. Porque o Bilbo não é um hobbit, não tem tradição de ser herói. Mas lá estava o Bilbo responsável com as atitudes com as quais ele tinha se comprometido. Ele tinha feito um combinado e ele estava lá cumprindo com o combinado dele. Porque ele se responsabilizou. Ele fez uma escolha e essa escolha ele assumiu. Ele não ficou, por mais que ele pensasse, ah, que saudade de casa e tal, ele não ficava reclamando disso para os anões, porque afinal de contas ele tinha escolhido estar lá. Um belo dia lá quando ele acordou, ele resolveu ir para a aventura, não é verdade?
É.
Então por isso que a gente não pode ficar reclamando das escolhas que a gente faz. Se alguma coisa a gente escolheu errado e não deu certo, então paciência, vamos partir para outra. Porque ficar reclamando das coisas e não tomar atitude nenhuma não resolve, né? Muito bem. O Bilbo viu no final do corredor um salão, o salão do tesouro, que chegava a brilhar de tanto ouro que tinha dentro. Parecia que era iluminado. E o dragão deitadão em cima. E em certas áreas, principalmente na barriga do dragão, fazia tanto tempo que ele estava deitado ali que as moedas já estavam tipo grudadas, assim, faziam como uma carapaça de moedas na barriga do dragão, como uma armadura. O dragão conhecia cada peça do seu tesouro. Os dragões, quando eles são muito apegados aos tesouros, então quando some uma moedinha, eles já ficam sabendo. Só que o Smaug, que é o nome do dragão, ele estava ali, estava descansando. O Bilbo então aproveitou e pegou uma taça com duas alças, uma taça dourada cheia de pedras em volta, e levou lá fora para os anões verem que ele era capaz. Claro que foi uma alegria, os anões bateram palmas e, ah, seu dragão, ah, Zé, que ladrão bagual, hein? Masquetri. Só que nisso o Smaug acordou e fez um escarcéu, porque ele imaginou que algum dos homens tinha ido lá. Só que ele não reconheceu o cheiro do Bilbo, que era o que o Gandalf esperava que acontecesse, né? O dragão nunca tinha cheirado um hobbit antes. Então o dragão saiu cuspindo fogo para fora da caverna. Cuspiu fogo na entrada principal, na porta mágica. Ainda bem que os anões já tinham corrido para dentro da montanha, senão eles iam tostar. E o que aconteceu? Eles descansaram ali, na entradinha da caverna, e na manhã seguinte decidiram o que eles iam fazer. Aí o Bilbo resolveu se pronunciar. Afinal de contas, ele ia ter que entrar lá mesmo.
Vejam, o tesouro é imenso. Eu não posso ir lá pegando de pouquinho. Vai demorar anos. Mas eu voltarei lá para descobrir como acabar com Smaug.
O Bilbo sabia que o dragão, todos os dragões, são seres antigos que adoram palavras educadas. E o Smaug sentiu o cheiro de Bilbo porque ele já estava indo lá pela segunda vez. Então o Bilbo ia ter que conversar, ia ter que ser muito jeitoso com o dragão.
Está voltando, ladrão. Tenho tesouros de sobra. Sirva-se.
Oh, Smaug, o tremendo. As histórias não fazem jus à realidade. Sua grandeza é maior do que dizem as lendas.
Você é bem educado para um ladrão mentiroso. Não consigo reconhecer seu cheiro. O que você é?
Eu sou o portador do anel. E sou também o cavalgador de barris. Eu desejava apenas saber da sua grandeza e ver essa sua carapaça.
Veja então, cavalgador de barris. Eu já estou deitado aqui há tanto tempo que as pedras preciosas e as moedas de ouro já incrustam minha pele como uma armadura natural.
E nisso o dragão se ergueu para mostrar o barrigão pro Bilbo.
Para mostrar, veja só minha armadura natural.
E então o Bilbo viu que uma parte do peito dele não estava recoberta dessa proteção preciosa. Era bem o que ele precisava saber para avisar os anões para que todo mundo mirasse ali na hora de atacar o dragão. Então ele se despediu do dragão e foi pro túnel, foi lá fora falar com os anões.
Amigos, amigos, vamos nos esconder.
Smaug não sabe nada sobre esse corredor. E ele logo vai sair. Então, vamos pra dentro.
Mas como? Como você sabe? Ele sabe o que você é? Isso parece precipitado. Ele ainda está lá dentro. Como é que vamos correr pra dentro?
Ei, vamos entrar só mais um pouco. E vamos ver o que vai acontecer.
Eles então obedeceram. Iam falando e entrando, meio na dúvida, mas pra tu ver como o Bilbo já tinha conquistado um respeito. Se isso acontecesse lá no início da história, eles iam cair na risada, iam rir do Bilbo, iam dizer que ele mais atrapalhava do que ajudava.
No que eles terminaram de entrar, de fato, Smaug saiu gritando.
Seu cavalgador de barris! Certamente é amigo dos homens. Sinto seu cheiro, você saiu. Então, é para lá que eu irei.
E saiu voando, batendo suas asas enormes de dragão em direção à cidade dos homens, aquela cidade na ilha. O dragão voou até a cidade dos homens e cuspiu fogo sobre tudo que tinha lá. Fez um cenário de detonar as casinhas, de detonar a taverna. Mas existia um homem muito corajoso chamado Bard, que era o líder do exército e era um ótimo arqueiro. Então ele viu a área vazia no peito do Smaug, porque o Smaug estava voando por cima deles, aquela área descoberta, né? E jogou umas flechas, não pegaram, mas até que a flecha mais poderosa que ele tinha, uma flecha negra, que ele tinha ganhado do seu avô, era uma flecha, tipo uma flecha da sorte. Quando ele era jovem, seu avô tinha lhe ensinado a arqueria e tinha dado aquela flecha para ele, e ele nunca perdeu aquela flecha. Sempre que ele atirava ela, ele conseguia ir lá e pegar ela de volta depois. E ele confiou nela, e a flecha entrou toda no peito do dragão. Matou o dragão. Só que a cidade dos homens ficou toda detonada, né? E o Bard, então, foi acolhido pelo povo como se fosse um novo governante. Mas ele estava preocupado porque o Senhor dos Homens ainda era o governante real. E então ele ficou ao lado do real chefe dele. E então eles combinaram de pedir ajuda lá para o Rei dos Elfos. Porque o inverno estava se aproximando e eles agora não tinham mais nem casa para dormir. Os moradores da cidade não tinham onde se abrigar, não tinham o que comer. E logo se espalhou a notícia de que o Smaug tinha morrido. Era uma notícia que os povos élficos, os povos humanos, todos aguardavam há muito tempo. Todos pensavam então no quê? Imagina, Helena, imagina que tem um dragão rico, milionário, que mora sozinho e que de repente descobrem que alguém conseguiu matar ele. Qual é a primeira coisa que tu vai pensar?
Tesouro.
Daquela enormidade de tesouro jogado lá numa caverna, como se não fosse de ninguém, né? É de quem chegar primeiro a essas alturas do campeonato. E foi exatamente isso que homens e elfos pensaram. Um enorme tesouro desprotegido que estava lá descansando na montanha. Homens e elfos subiram até lá e se depararam então com os anões e o Bilbo, que tinham até construído um muro de pedra naqueles dias ali. Estavam empilhando umas pedras. Os humanos foram conversar, né? Tentar dar uma dividida de tesouro com os anões.
Olá, mestre anão. Subimos aqui certos de sua compreensão e nos dar uma parte do tesouro, já que foi o nosso arqueiro Bard que derrotou o dragão.
Nem pensar!
Mas e se vocês não tivessem vindo cutucá-lo, o dragão não teria arrasado a nossa cidade.
Bem capaz!
Mas há tesouros dos homens e dos elfos aí também, que o dragão roubou há muito tempo.
Azar o de vocês!
É assim? Então vocês vão ficar cercados por nossas tropas e há soldados ao redor da montanha toda. Daremos um tempo e depois vamos atacar e conseguir nossa parte por bem ou por mal, seu anão ranzinza, avarento. No fundo você sabe que o que pedimos é correto.
O Thorin realmente estava pensando nisso. Lá no fundo ele sabia que aquelas palavras que o humano tinha falado realmente faziam sentido. E ele estava com a mesma doença que o seu avô, que era essa avareza. Uma vez que ele se viu cercado de tanto tesouro, aquilo ali meio que dominou a cabeça dele. O Senhor dos Homens, era o prefeito lá da Cidade dos Homens, ele era um homem mesquinho. Mas o Bard era honrado e o povo acreditava nele. Por que não dividir e dar uma parte do tesouro para Bard? Era isso que o Bilbo pensava. O Bilbo estava querendo evitar a batalha. Eles já tinham tido tanta destruição e violência ali naqueles dias. Então ele foi lá no tesouro e escolheu uma linda pedra que ele viu reluzindo. E escolheu como se fosse a parte dele do tesouro, só que ele não falou para anão nenhum. Só que ele pegou a pedra que era a preferida do Rei dos Anões, que era uma pedra que parecia ter todas as cores dentro dela. Era chamada de Coração da Montanha, a pedra Arken. Bilbo pegou, era
Para ele era só uma coisinha. Botou no bolso e levou, naquela noite, levou lá pro acampamento dos homens. Colocou seu anel e foi lá pé por pé. Levou a pedra pros homens. Lá no acampamento ele encontrou Gandalf, que estava voltando da sua viagem. O Gandalf tinha ido no Conselho dos Magos e tinha derrotado o mago malvado da floresta. Era um necromante, a gente diz que é um mago que mexe com as energias dos bichos dos pântanos. Ele cria esqueletos, ele cria bichos mortos-vivos, e era um dos magos malvados que tinha ido morar na floresta depois que o dragão tomou conta. Só que agora Gandalf estava de volta e estava lá conversando com os soldados também para evitar brigas, evitar as batalhas. Os soldados encontraram o Bilbo e levaram lá para o Senhor dos Homens, que aceitou a proposta do Bilbo.
Eu estou vendo que a situação pode ficar feia, então eu não quero a minha parte do tesouro, eu dou ela para vocês, para que vocês possam negociar com Thorin, porque eu sei que ele gosta dessa pedra.
Ah, Bilbo, Bilbo, você e suas qualidades. Eu sabia que seria ótimo trazê-lo. E, caso os anões não saibam apreciar sua companhia, sempre será bem recebido entre os homens.
O Bilbo voltou para a montanha e ele sabia que o Thorin estava enlouquecido procurando a Pedra Arken. Na manhã seguinte, então, né, quando amanheceu, chegaram as tropas com a pedra e o Thorin ficou furioso.
Senhor Bilbo, seu ladrãozinho, não podia pegar qualquer coisa como sua parte.
Mas eu abri mão do meu tesouro. Os homens lhe deram a pedra de volta. Trocaram por ouro e prata, comuns, então não reclame.
E o Gandalf estava junto e avisou.
Temos um problema. Orcs e wargs estão vindo pelo tesouro. Juntaram todas as forças e querem acabar com os anões desde que nós saímos de lá, derrotamos o Grão Orc. Vejam, olhem para as montanhas.
Deles olharam para o horizonte, era aquela galera descendo. Sabe, imagina-se um paredão de orcs e criaturas horrendas, assim. E eles viram, e eram muitos.
Ah, eu fiz o que pude para não haver guerra, mas parece que não resolveu nada.
E essa batalha ficou conhecida como a Batalha dos Cinco Exércitos, porque tinha elfos, anões e homens, né, três, contra orcs e wargs. Dois, três mais dois dá?
Cinco.
High five!
Então, eles precisaram se unir, né, não adiantava ali homens e anões e elfos estarem batendo boca, se ao final das contas não ia existir tesouro pra ninguém, nem nada pra ninguém. Se uniram, porque eram muitos orcs e wargs, e ainda por cima ferozes e sem consciência, eram criaturas más. Eles gostam de guerra e faziam uma gritaria. Essa gritaria, tipo gritaria de batalha, mais uma vez alcançou os ouvidos aguçados das águias lá nos seus ninhos na montanha, que também vieram ajudar. E por incrível que pareça, o Thorin foi um grande líder na batalha. Ele organizou as tropas e fez com que conseguissem vencer a muito custo. Ele que estava sendo contra e falando coisas de avareza ali, querendo ouro para si e tal, naquele momento ele conseguiu ser um grande comandante, comandando homens, anões e elfos. O Bilbo colocou anel para não ser perseguido, porque ele não sabia nada de batalhas. Então ele botou o anel para ninguém enxergar ele, ninguém mirar nele, sabe? Mas caiu uma pedra no capacete dele e ele desmaiou. Desmaiou pelo restante da batalha. Quando ele abriu os olhos, a batalha já tinha acabado. Ele estava sozinho, deitado no meio daquele monte de pedra, naquele lugar feio, que ele estava ferido. E ele foi levado para ser cuidado lá no alojamento dos soldados humanos, que encontraram ele ali. Quando ele levantou, ele tirou o anel, ele ficou visível. E bem na hora tinha um soldado humano fazendo uma última busca ali.
Ah, senhor Bilbo, que bom encontrá-lo. Nós já estávamos preocupados, achando que você tinha sumido.
Ele tinha sumido, né? Ele estava com o anel. Levaram ele para o alojamento e lá quem é que estava? Thorin. O Thorin estava muito mal, porque embora ele tenha batalhado muito, ele ficou muito machucado. E aí estava por ir dessa para melhor. E lá na cama, ele queria muito dar um adeus para o Bilbo.
Bilbo, me desculpe pela forma como agi. Agora, eu me vou desse mundo. E lá para onde eu vou, as riquezas não fazem diferença nenhuma.
Sim, Thorin. Somos amigos. Somos amigos e é isso que importa.
E assim o Thorin se foi. E o Bilbo chorou, pois Thorin era quem mais desejava voltar para a montanha. Ele que organizou todos os outros. Ele continuaria sendo o rei sob a montanha, porque ele foi enterrado lá embaixo, com a espada Orcrist, devolvida pelos elfos, em respeito.
E o Kili e o Fili, que eram sobrinhos de Turin, também tinham perecido na batalha. Mas então, se despediram todos, e Dain, que foi escolhido novo rei, guiou seu povo e com a sua riqueza, ajudou também os homens e os elfos, que ficaram prósperos e ficaram amigos. Ele ajudou a reformar toda a cidade dos humanos. E Bard, que era uma pessoa muito bondosa, muito justa, foi escolhido novo líder lá para os humanos. Eles todos voltaram a negociar e realmente aquela prosperidade da qual as lendas falavam aconteceu. E o Bilbo e o Gandalf resolveram então que era hora de ir para casa, porque eles já estavam há quase um ano viajando. Então eles se despediram ali dos anões. Os anões todos ficaram lá na montanha, reorganizando seu lar. E enquanto isso, Bilbo e Gandalf iam voltar para casa, indo pela mesma estrada, parando assim, lugar por lugar onde eles tinham ido. Já fazia como quase um ano de viagem, então, quando Bilbo pensava, parecia muito, muito mais, porque ele não era o mesmo. Ainda passaram pela cidade do Elrond, descansaram um pouco lá, passaram lá na casa do Beorn. O Beorn foi lá, enquanto o urso, ele foi lá ajudar na batalha. Do nada, assim, eles viram um grande urso marrom lutando no meio deles, e eles, uhul, é Beorn! E finalmente, então, chegaram no condado. E no condado, finalmente, era o lar. Bilbo estava de volta no seu lar, daí que é o nome da história, lá e de volta outra vez. E quando ele entrou, ele viu que tinha uma movimentação dentro da casa dele, tinha um monte de hobbit lá dentro. E que isso? Que isso? Que estão mexendo? Deixa aí minhas colheres de prata.
Mas, senhor Bilbo, achamos que o senhor tinha morrido, sumido. Então resolvemos leiloar sua casa e os seus móveis.
Larguem disso. Deixe minhas coisas.
O Bilbo precisou chegar e pegar o que ele pôde. Tinha coisas que ele nem conseguiu. As suas colheres de prata do jogo de chá sumiram. Alguns móveis ele precisou comprar de volta de quem tinha pegado. Coisa que só hobbit faz. E ele passou a ser mal visto pelos seus vizinhos, porque ele era um hobbit aventureiro. Onde já se viu um hobbit aventureiro? Isso não existe. É como se fosse um indecente. Mas os seus familiares Tuque entenderam esse sentimento, que só tem quem é especial e que quer fazer a diferença no mundo. Isso é uma boa moral também. Aquela pessoa que sente uma inquietação no seu peito, no seu coração, e não sabe direito por que está sentindo aquilo ali, é porque ela quer mudar alguma coisa, ela quer fazer a diferença. E isso o Bilbo fez, ele não ficou só filosofando, ele foi lá e mudou. O que tu entende dessa história?
Eu entendi que ele era só um hobbit, daí ele foi mudar, né? Foi se aventurar e voltou com uma pessoa melhor.
Isso, muito bem. Ele não se contentou em ser só aquilo que ele era. Ele foi buscar e se tornou melhor. Muito bem, eu acho que é uma boa moral. Seja melhor. Saia do seu comodismo, porque às vezes a pessoa se acomoda com alguma coisa, mas ela tá perdendo tantas outras coisas, porque ela prefere ficar acomodada. Então, é sempre bom a gente ter o nosso cantinho, o nosso lugar para voltar para casa, mas a gente não deve deixar de fazer as pequenas aventuras de vez em quando, que não vão prejudicar ninguém, que vão ser pelo bem de todos, inclusive pro nosso próprio bem, né?
Né?
Então, muito bem. Era isso. Esperamos que tenham gostado. E agora retomamos aí as atividades normais, depois de férias, depois de carnaval. E gostaríamos até de sugestões de livros. Que livro que seria legal a gente contar aqui? Vamos fazer uma enquete. E agora nós temos uma página no Facebook. Então, se você puder curtir, tem o link aqui embaixo da postagem. Um beijo para todo mundo e boa volta às aulas. É. Tchau!
mantendo a moral.